Na cidade ou na estrada, podcast Rede do Transporte. Fala galera do transporte, mais uma edição do podcast da Rede do Transporte no ar para vocês, aquela velha trilha sonora muito bem conhecida no mundo dos caminhões, dos ônibus, das vans e das picapes, e como sempre trazendo temas quentinhos, bastante conteúdo para vocês conhecerem. Então hoje é dia de falar de uma fábrica que é uma das líderes de mercado, se a gente for falar de veículos comerciais aqui no nosso país, já não é a líder, né? Que é a Volkswagen Caminhões e Ônibus. Eu estou aqui em Resende, na linha de montagem da Volkswagen Caminhões e Ônibus, e vou contar um pouco para vocês, nesse podcast, sobre a dimensão, sobre toda a estrutura de onde eu estou, de onde saem todos os veículos comerciais da marca. E para conversar comigo está o Ricardo Melo, que é o gerente de produção aqui da fábrica, que sabe de tudo dessa fábrica. Então, Ricardo, muito bem-vindo a esse podcast da Rede do Transporte.
Obrigado, Ivo. Realmente é um prazer estar aqui com você, falar um pouquinho da nossa fábrica, poder te esclarecer as dúvidas de todos os seus ouvintes e fico aqui realmente à disposição de tirar todas as suas dúvidas que você necessite aí.
Legal, vamos lá então. Vamos falar qual o tamanho disso aqui, porque isso aqui é uma cidade, né?
Sim, é muito grande. A gente tem aqui, a gente iniciou com um milhão de metros quadrados, né, para poder ocupar a área. Hoje a gente está com 1.100.000. Desses de 1 milhão, a gente cresceu mais 100 mil metros para poder colocar nosso centro logístico e uma área que a gente chama de Customer Forum. E de área construída, considerando essas duas, nós temos perto de 180 mil metros quadrados.
Então, 180 mil metros.
É bastante espaço, né?
É muito espaço. Para quem já veio aqui, galera, e para quem não veio, para quem já veio já conhece, ok, mas para quem ainda não veio e vier, vai se assustar, porque aqui é muito grande mesmo. A gente está falando aí, Ricardo, de quantos colaboradores aqui dentro dessa área?
Então, nós temos aqui em torno de 5 mil colaboradores. Dentro do consórcio modular, né, considerando entre Volkswagen e parceiros do consórcio.
E aliás, galera, esse consórcio modular aqui, eu interrompi o Ricardo, a gente vai falar dele mais para frente para vocês entenderem.
Isso aí. Então a gente tem perto de 5 mil colaboradores dentro do consórcio para poder fazer os caminhões aí da Volkswagen Caminhões e Ônibus.
Legal. Aqui, daqui saem todos os veículos comerciais, né? Então a gente está falando dos Metro, dos Deliveries.
Dos Deliveries e dos Constellations.
E os ônibus, né?
E os ônibus também.
Ou seja, todos aqui e daqui também
todos,
exportados,
todos
é
são produzidos aqui, exportados aqui em dois regimes, né? Em regimes que a gente faz de VUBU, né? Que são os veículos totalmente montados, e alguns em regime de SKD.
Tá.
São aqueles veículos que são parcialmente desmontados, que a gente envia para plantas fora nossa para terminar de montar e fazer atender o mercado de exportação.
Agora, eu estou andando por aqui, eu vejo entre e sai de ônibus, é teste de ônibus e caminhão, é na linha de montagem, qual é a capacidade aqui?
Então, a gente está capacitado para 100 mil veículos anuais, né? Então, eu acho que esse é a nossa hoje capacidade total da planta, e a gente trabalha diariamente aí para atender as nossas demandas dos nossos clientes dentro dessa capacidade.
Legal. Agora, vamos entrar num assunto que a gente vai, acho que, tomar bastante tempo, que é falar sobre esse tal consórcio modular da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Para quem conhece as outras linhas de produção, da concorrência, por exemplo, não tem esse tal consórcio. Então, o Ricardo vai explicar para nós aqui como funciona esse consórcio. São 8 empresas, né, Ricardo?
Sim, sim. O consórcio, ele nasceu da ideia da gente trazer os nossos fornecedores para dentro da nossa montagem e serem parceiros de montagem para a gente. Então, hoje a gente tem 7 parceiros diretos que fazem as entregas das peças para a gente, ao mesmo tempo tem os seus colaboradores dentro da planta, e cada um é responsável pela montagem das suas peças e de algumas peças que a gente fornece para ele. E a Volkswagen, no todo, ela fica responsável pela parte de garantia de inspeção, qualidade e da validação do veículo que vai ser entregue para o cliente.
Agora, dentro dessa linha de produção, vamos explicar um pouquinho melhor para o nosso ouvinte, né? Chegou lá o aço. Por exemplo, sim, começa a trabalhar toda a longarina, todo o chassi, seja do caminhão, seja do ônibus. Então você tem ali uma empresa X, né, específica, sim, que está trabalhando.
Isso.
E à medida que essa linha avança, que vai, digamos assim, não sei se estou falando certo, mas trocando de empresa, sim, do consórcio, sim, né? Como é que funciona? Ela tem já uma inspeção nessa primeira parte ou não? Como é que é isso
daí? Eu acho que esse é o grande desafio nosso do consórcio, né? Que é exatamente a interface entre os nossos parceiros, né? Então, como você disse, a gente tem uma empresa lá atrás que faz a armação nossa, que hoje é a Carese. Ela entrega essa cabine totalmente já montada, entrega para a pintura, e essa pintura, cabine já pintada, ela é enviada para a linha final. Aí a gente tem outros parceiros, por exemplo, a Maxon, que é um fornecedor nosso de chassis, ela faz a montagem de alguns itens dentro dos próprios
chassis. A gente já está conversando como se estivesse montando.
Na sequência da montagem, isso. Talvez fique mais fácil. Posterior a isso, o que ela faz? Ela entrega aquele chassi pré-montado para a Camis, que é uma empresa que ela faz toda a montagem da suspensão. Então a gente tem aí quality gates durante a linha para garantir isso, e a gente já tem hoje folhas de processo muito bem identificadas sobre as responsabilidades.
Perfeito.
Então, quando a Maxon ela envia o veículo para poder a Camis fazer a montagem, ela já monta dentro de um sistema de qualidade que a gente garante, dentro de uma folha de processo pré-definida, e isso é garantido durante a linha com alguns quality gates que a gente põe de inspeção.
Ou seja, cada esses quality gates que a gente fala para o pessoal entender, são como a gente pode falar, a grosso modo, os portões finais. Exato, ali, né?
É como se fosse um portão para dizer, ó, tá tudo ok.
Tá tudo ok.
Tá tudo funcionando
aqui
bem.
Aqui da minha parte tá legal.
Tá tudo 100%, a gente pode passar para o outro parceiro, ele vai dar continuidade, e no final da linha o que a gente faz? A gente avalia o todo. A gente pega nossa área de qualidade, tem uma relação grande de inspeções, 100% dos nossos veículos passam por todos os testes, testes estáticos, testes dinâmicos, para garantir que todo esse processo foi bem feito e atendendo, obviamente, ao nosso foco principal, que é atender o cliente para nós.
Inclusive, ali eu pude participar de um e ver de perto, né, depois que ele sai do teste de estanqueidade, né, então eu até pude entrar, eu tenho até o vídeo, viu, pessoal, aqui, que eu vou postar depois nas nossas redes sociais, mostrando alguns diversos testes também que ele faz ali na pista de rodagem.
É quase um tornado, né? Exatamente. Né? É uma pressão, a gente simula exatamente, a gente tem muita preocupação para garantir 100% a qualidade do produto. Então, os nossos testes, eles são dimensionados para garantir 100%. Então, quando você passa dentro do teste de estanqueidade, você vê que a pressão dos jatos de água que são colocados ali, eles são justamente para, de uma certa forma, identificar o máximo da possibilidade que um cliente nosso possa passar.
É para achar mesmo.
Eu quero achar problema. Na realidade, assim, a gente acha até problema que o cliente não acharia. A gente quer garantir que 100% o veículo siga conforme para o cliente, para ele não ter nenhum tipo de problema. E ter, por certeza, um produto de qualidade na mão.
Ou seja, a Volkswagen também preocupada com o cliente final, né?
Assim, a nossa objetivo principal é o foco no cliente. Se a gente olhar dentro do que a gente chama, né, de casa da produção e da logística, a gente passa por algumas etapas, onde a base totalmente é a nossos colaboradores, né? A nosso time é a nossa base da construção. A gente passa em cima dos nossos valores, a gente passa em cima dos nossos princípios, dentro dos nossos pilares, e a gente, isso tudo no sentido de quê? Atender 100% a qualidade para o nosso cliente.
Imagino agora, Ricardo, que o seu dia a dia deve ser, me corrija se estiver errado, mas imagina assim, você está comandando, você é um gerente de produção, e você tem não só os seus colaboradores da própria Volkswagen, mas você tem também colaboradores de outras 7 empresas que estão aqui dentro. Então, imagina quais são os desafios do dia a dia em lidar com tudo isso. Porque no final, quem manda, teoricamente, é você ali, né?
Sim, você foi muito assertivo. Por quê? Como nós fazemos, né? Cada empresa dessa, ela tem um gerente responsável.
Perfeito.
Então, como a gente administra isso? A gente, todos os dias, a gente tem uma reunião justamente para definir a estratégia.
Todos os dias tem uma reunião?
Todos os dias. De 8h30 às 9h30, a gente faz uma avaliação do dia anterior e define a estratégia para o próximo dia junto com todos esses gerentes. Não só com os gerentes dos módulos, mas também com os gerentes das empresas terceiras que também dão suporte para nós. E ali a gente monta toda a estratégia da planta, óbvio, a gente propõe sugestões, e eu acho que o grande diferencial do consórcio, né? Quando 8 pessoas pensam junto,
verdade,
isso traz um benefício grande para o negócio. Né? É lógico, né? As empresas também têm todas as suas peculiaridades e suas bases, né? suas matrizes, que também têm os seus objetivos internos, mas a gente aprendeu durante todo esse tempo conviver bem com isso e saber, né? Dentro daquela política sempre do ganha-ganha, a gente atender o principal, que é o foco, entregar o veículo para o cliente. E aí a gente consegue dividir bem essas responsabilidades. E o que é o grande diferencial nosso, né? A gente fala muito, o consórcio é muito mais forte quando a gente tem problemas para enfrentar e a gente tem 8 empresas para poder atuar em cima,
perfeito,
diferente de uma.
Sim.
Então a gente consegue superar uma muito
coisa,
melhor.
Duas cabeças pensam melhor que uma, mas 8?
8 então, melhor ainda, né? Com certeza. Então isso, talvez esse seria um grande valor nosso aqui, que faz o diferencial do consórcio, a gente ter toda essa estrutura por trás, não só do gerente, mas sim todo o corpo técnico, né? Toda a qualificação que existe do nosso time como time das empresas, são pessoas extremamente capacitadas e gabaritadas para poder dar suporte para a gente, para poder fazer essa produção.
É óbvio que cada empresa do consórcio faz uma parte do caminhão, um componente diferente. Então, mas você tendo elas também aqui dentro, né, não deixa de ser uma competição saudável, né, porque ninguém quer que a sua parte tenha algum problema.
É,
né?
A gente faz avaliações individuais de cada empresa. Né? A gente, como produção, a gente faz toda a parte nossa de governança do consórcio, a gente utiliza isso, né? A gente faz avaliações de performance das empresas de maneiras individuais e a transparência total, nós trabalhamos juntos. Né? Quando a gente vai apresentar, todos estão na sala. Então ali também tem a oportunidade de que se um está bem, ele pode também migrar a informação para o outro e trocar a informação para que o outro fique balanceado e equalizado. Então isso também é um potencial para nós. Né? A gente consegue trocar muito bem internamente experiências. Às vezes matrizes também trazem para cá e também a gente divide dentro do consórcio e com isso a gente tem uma disseminação de informação, de até tecnologias novas que a gente traz para todos.
Isso que eu ia te perguntar, né? Não é algo só brasileiro, né? Essa troca de experiências com o mercado externo, como é que funciona?
Sim, a gente faz isso, né? Através das matrizes também, a gente faz isso também estando no mercado de fora também. A gente tem um grupo hoje muito forte, né? A gente tem hoje por trás da Caminhões Jones, a gente tem o grupo Traton.
Exato.
Então o grupo Traton são grandes marcas, né? A gente tem marcas espalhadas no mundo inteiro e isso também dentro da nossa estrutura, a gente tem uma forma de grupos que trocam conhecimento entre as marcas e trazem experiências e resultados positivos de outros locais e de outros países para dentro do nosso consórcio.
Às vezes
também.
Entra, pode se adaptar aqui no Brasil, às vezes também não, né?
Sim.
Porque a gente depende.
Exatamente.
De muitos...
Um dos princípios nossos é a melhoria contínua, né? Então a gente trabalha muito com melhoria contínua, muito com Kaizen, e dentro disso, as pessoas do consórcio também trazem informações e experiências de fora deles para cá. Então essa troca de conhecimento nosso com as nossas co-irmãs, né, do grupo, né, do grupo Traton e também das matrizes das empresas que estão aqui, isso ajuda a trazer um volume de conhecimento e um volume de até tecnologia que nos ajuda muito no dia a dia.
Perfeito. E uma coisa muito importante que eu acho legal a gente bater, até para passar para muitos ouvintes que têm dúvidas, né? A gente está falando de cada vez mais as linhas de produção estarem evoluídas, indústria 4.0, robôs, automatização. Eu mesmo pude conferir alguns robôs trabalhando, mas isso não quer dizer que o colaborador vai perder o seu emprego, né?
Com certeza, com certeza. A gente tem a gente estimula muito o conhecimento dentro, né? A gente faz com que as pessoas cada vez mais estejam dentro de um processo de digitalização. A gente faz grupos e desenvolve pessoas dentro de inteligência artificial. A gente faz o que a gente chama de RPA também. A gente faz isso e a gente utiliza e aproveita essas pessoas para dentro do consórcio. Então, não é que a gente, colocando um robô numa célula, a gente vai estar desligando alguém.
Tirando alguém,
a gente vai estar aproveitando essa pessoa para uma qualificação para ela, para que ela também possa nos dar suporte e ela possa colaborar em uma outra atividade. Isso está no nosso DNA, desde o nosso CEO, do Sr. Cortez, até aqui o nosso, a pessoa mais simples, a gente sempre trabalha dessa maneira. Da gente qualificar as pessoas e, nas medidas das oportunidades, dar oportunidade para as pessoas também se qualificarem e terem oportunidade dentro da fábrica.
Legal. Olha aí, galera, esse foi um pouquinho de como funciona toda a produção dos caminhões e dos ônibus da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Então a gente está falando aí do Matter que você vê nas estradas, está falando dos Constellations, está falando dos deliveries aí que você vê nas cidades, né, nas entregas urbanas, dos ônibus da Volkswagen, também do e-Volksbus, que é o ônibus elétrico. Tudo que o Ricardo explicou um pouquinho para a gente, toda essa qualidade construtiva e a preocupação com o cliente final que a marca tem para com os seus clientes. Ricardo, agradeço muito esse bate-papo para todo mundo entender como é que funciona aqui dentro e espero poder conversar com você numa outra oportunidade.
Com certeza, a gente vai estar sempre disponível aqui. É sempre um prazer poder dividir um pouco a nossa experiência aqui da fábrica e mostrar um pouquinho, né, a fábrica que a gente faz com tanto carinho, com tanto cuidado para atender os nossos clientes.
É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Fiquem ligados aqui no nosso site da rededotransporte.com.br, nas nossas redes sociais, que tem muito mais conteúdo chegando por aí. Valeu!
Na cidade ou na estrada, podcast Rede do Transporte.